Bom dia, irmãos, então, na graça do Senhor Jesus. Nós hoje vamos tratar de um assunto de extrema importância. É o assunto da verdade. Vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias em João 8. Não precisam ter medo, não vou tratar de todos os 59 versículos desse capítulo. Senão, talvez hoje à noite ainda estaríamos sentados aqui. Então, a partir do versículo 31, nós lemos o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa revelação trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos que tu abras o nosso entendimento, mas mais do que o nosso entendimento, o nosso coração, para nos apegarmos firmemente àquilo que é a tua verdade, que és tu mesmo, a verdade que Deus enviou ao mundo. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos que existe verdadeira libertação do poder do pecado para as nossas vidas. E assim, a libertação para realizar-se o verdadeiro projeto teu na vida de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos que quem ainda não tiver essa certeza de ser filho teu, que ele possa se apegar a Jesus Cristo no dia de hoje. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, nós vemos que a palavra que mais aparece nesses poucos versículos é a palavra verdade. Todos nós sentimos intuitivamente que quando o Senhor Jesus está falando aqui de verdade, ele está falando de algo diferente do que aquelas coisas corriqueiras, fatos corriqueiros, acontecimentos corriqueiros. Por exemplo, nesses dias, vocês veem projetado lá na televisão diante de vocês uma série de veículos vermelhos que circulam na cidade de Londres. São trens, né? São trens vermelhos, é isso? Ah, duplo ônibus. Então, essa minha afirmação de que são vermelhos está certa? É verdade. A minha afirmação de que são trens vermelhos não está correta. Então, é um fato corriqueiro. Nós, muitas vezes, nós falamos metade da verdade. Então, tem outros fatos, pode se referir a fatos de acontecimentos da nossa vida, eles podem ter um colorido bastante subjetivo. Aquilo que nós consideramos verdade e o que outra pessoa considera verdade a respeito de determinado assunto. Então, nós encontramos cidadãos nos dias atuais que, se nós dizemos verdade, eles estão ecoando aquilo que Pilatos colocou lá diante do Senhor Jesus. Pilatos fez a pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? É relativa. Um acha que uma coisa é verdadeira, outro acha que não é. Então, se o Senhor Jesus usa o termo verdade, ele está se referindo a uma certa quantidade e certa peso de evidências e de fatos que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então ele respondeu, ele tinha dito a Pilatos antes, quando versículo 37 de João 18, ele disse: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho do quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, nós notamos que ainda essas últimas palavras que o Senhor Jesus disse lá diante de Pilatos, elas ainda tratam deste assunto, a verdade. Eu vim com o fim de dar testemunho da verdade. E ainda diz mais, Pilatos, presta bem atenção, todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Pilatos estava ouvindo a voz de Cristo? Sim. Ele não estava falando com ele? Então, que ouvir é esse? Ouvir, aceitar e se dobrar diante dele, permitir a autoridade daquilo que Jesus disse. E isto Pilatos não fez. Com a sua pergunta retórica, o que é a verdade? Ele demonstrou o quê? A sua rejeição a essa verdade. E ele deu testemunho para todos os tempos até os dias atuais de que Pilatos seguramente não era da verdade. Por quê? Porque apesar de acusticamente ouvir, talvez foi o único que ouviu essas palavras de Jesus naquele momento, ele não ouviu, ele não abriu o seu coração, ele não aceitou essa verdade. E nós, se nós lermos atentamente o Evangelho de João, nós vamos ficar admirados quantas vezes ele fala de verdade. E então a verdade realmente é um dos temas centrais do evangelista João. Agora vamos para o nosso texto, vamos para o contexto. O Senhor Jesus estava no templo, na festa dos tabernáculos, depois que ela já tinha terminado, e ele estava ali ensinando o povo. E o que ele estava dizendo nos versículos antes, ele disse que ele e o Pai eram um. E que no dia em que eles, os judeus, teriam crucificado, eles reconheceriam que Jesus Cristo é o Eu Sou. No versículo 28, nós lemos, disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então nós vemos, diante dessa revelação da parte do Senhor Jesus, essa palavra, eu sou, se o Senhor Jesus não for o Filho de Deus, isso é blasfêmia. Então, os judeus que ouviram essas duas palavras, eu sou, que é a mesmo eu sou como Deus se revelou a Moisés, e disse, eu sou o que sou, te enviou. E Javé significa, é a maneira como Moisés E o povo judeu, então, adorava a Deus que diz, ele é o que é. Então, eles estavam entendendo, ele está dizendo, eu sou Deus. E muitos, então, judeus que estavam ouvindo nesse, lá no templo, eles creram nele. Mas de que maneira eles creram? Eles aceitaram intelectualmente, racionalmente? Bom, de fato, ele, então, é o Messias prometido. Essa tomada de posição era muito importante, mas ela puramente intelectual, com a sua cabeça, racional. Nós podemos até falar, dizer, é, Jesus Cristo é o Messias, mas isso não faz nada na nossa vida, isso não mexe com a tua vida diária. Isso não mexe com a tua posição social, com a tua posição religiosa, na sinagoga, para eles, no seu contexto sociocultural. Então Jesus, ele pegou, tomou esses judeus à parte, e ele tinha duas, teve duas mensagens para essas pessoas. No versículo 31, então o Senhor Jesus tem a seguinte mensagem para eles. Vós, se vós permanecerdes na minha palavra, em outras palavras, permanecei nas minhas palavras, ou na palavra de Jesus para nós hoje, permanecei na palavra de Jesus. E a segunda, desta maneira vocês sereis verdadeiramente meus discípulos. Isso está bem claro? São duas mensagens. Permanecer, e esse permanecer vai demonstrar o quê? De que vocês são os meus discípulos e dessa maneira vocês se tornam meus discípulos. E no versículo 32, depois reforçado pelo versículo 36, ele diz, conhecereis a verdade. E uma segunda promessa, essa verdade, ela vai libertar vocês. Então, duas mensagens, duas promessas. A primeira mensagem, permanecei na palavra. Para nós hoje, significa permanecei na palavra de Jesus. Vocês que participaram da pequena reunião de oração que tivemos antes do culto, vocês perceberam como é um desafio para os nossos irmãos na Europa, na África e aqui no Brasil, de permanecermos fiéis à palavra de Jesus Cristo. Nós vemos o seguinte, nós vamos hoje ler bastante textos juntos e gravem bem essa mensagem. Nos dias atuais, como foi nos dias do Senhor Jesus? A palavra do Senhor Jesus, ela nos confronta. Ela fala não somente verdades a nosso respeito, mas ela fala a verdade. Ela nos revela a verdade. Vejam João 6, versículos 66 a 69. Está projetado aqui. À vista daquilo que o Senhor Jesus tinha dito, muitos dos seus discípulos o abandonaram. O que o Senhor Jesus tinha dito? Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Aqueles que creem em mim, que o meu Pai me deu, eles estão seguros e no último dia eu os ressuscitarei. Então, no final desse discurso, eles dizem, muitos discípulos disseram e já não andavam com ele, porque acharam muito duras as suas palavras. E então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E Simão Pedro então respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu és aquele que tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, o que nós vemos nesse capítulo acontecer, nesse capítulo maravilhoso, capítulo 6 de João? Nós vemos como muitos discípulos que durante meses e bastante tempo, anos talvez, andaram com Jesus, de repente lhe voltam as costas, e só aquele grupinho pequeno, aqueles 12, provavelmente mais alguns 70, 80 pessoas, eles continuaram permanecendo na sua palavra. Por quê? Porque eles reconheceram, essas palavras não são palavras comuns. Essas palavras não são palavras ensinadas pela sabedoria humana. Essas palavras são as palavras da vida eterna. E o apóstolo Pedro termina: nós temos crido. E nós temos conhecido e aceitamos esse fato. E aceitamos a tua autoridade sobre a nossa vida, porque tu és o Santo de Deus. Então, permanecer na palavra de Jesus implica em aceitar a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Não é simplesmente intelectualmente achar que o que ele está dizendo é uma verdade, ou são afirmações verdadeiras. Não, é muito mais do que isso. A palavra da vida eterna. Em João 15, na sua última noite antes da sua paixão, o Senhor Jesus, ele insiste com os seus discípulos sobre aquela necessidade de permanecer na sua palavra. Vocês vejam, o Senhor Jesus lá em João 8, 31, ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra. Esse permanecer é extremamente importante. Isso significa um dia, mais um dia, e no dia em que a gente enfrenta dificuldades, e no dia em que a gente enfrenta contrariedades, ou a gente vê os outros que não dão bola para Jesus irem para a frente e parece que estão ricos, estão nadando em dinheiro, está tudo bem, toda a família saudável, ninguém sofre de doença nenhuma, e nós, sendo testados, provados, permanecer firme na fé, na palavra de Deus, apegado à verdade de Deus. Então, vejam quantas vezes nesses versículos 4 a 9 de João 15, o Senhor Jesus fala de permanecer. Por que que eles tinham que permanecer? Isso era um teste da sua fé, um teste que nenhum de nós viveu. Vejam, esses discípulos, eles teriam durante 3 anos e meio da sua vida, eles viveram em comunhão diária com o Senhor Jesus. E no dia seguinte, durante a paixão, durante o processo que Jesus sofreu e a crucificação e o sepultamento de Jesus e depois a ressurreição, até a ressurreição, eles estariam fora. Jesus, de repente, teria sido tirado. Eles investiram, imagine, eles investiram tudo que eles tinham seguindo esse Jesus. O que que o apóstolo Pedro tinha dito? Nós cremos que tu és o Santo, e e nos apegamos a esse fato de que tu és o Santo de Deus. E agora ele iria embora. Será que existe uma prova mais difícil para permanecer em comunhão com Jesus? Agora, muitas outras situações iriam seguir, mas o Senhor Jesus diz para nós, hoje, a mesma coisa. Permanecei em mim. E a promessa, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu, diz o Senhor Jesus, eu sou a videira, eu sou a planta que sustenta. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que promessa. Ele dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Ele continua: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, aquilo que eu revelei a vocês, permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E mais uma vez, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Qual é a condição para dar muito fruto? É permanecer na palavra de Jesus e permanecer em comunhão com Ele. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei neste meu amor. Vocês agora estão passando pela maior provação da sua vida. Permanecei firmes, continuai firmes na fé em mim. Para nós hoje, se você está passando por tempos de provação, se você está passando por tempos difíceis, permanece na palavra do Senhor Jesus. E não ache que Deus te abandonou, que Cristo te abandonou. Não. Cristo está permanecendo e permitindo, Deus está permanecendo fiel e Ele está permitindo que a sua fé seja provada para fortalecê-la, para dar maior firmeza, maior profundidade espiritual. Pensem numa araucária. Quem já viu uma araucária aqui na vida? Quem nunca viu? Nunca viu uma araucária? Aquele pinheirão? Viu, sim. Vocês já viram, vocês viram que árvore enorme é aquela? E como é que é a raiz dela? Ela ela cresce diretamente em profundidade. Ela não ramifica muito. Ela vai em profundidade. E se nós formos atrás da raiz de um pinheiro, de uma araucária, nós vamos ver que a profundidade dela é proporcional a sua altura acima da terra. E como é que ela chega lá embaixo? Os ventos batem, vocês viram que muitas pinheiros, muitas araucárias são solitárias. E é com o vento batendo, então ele lança a raiz cada vez mais profundamente. O sentido de provações, de tentações da nossa fé, mesmo de tribulações, quando nós ficamos atribulados, elas têm o propósito divino de nos permitir que a nossa fé seja cada vez mais profundamente arraigado em Jesus Cristo. Então, vocês entenderam? Perseverar, permanecer. O apóstolo Tiago, ele, o irmão de Jesus Cristo, depois que se converteu depois da ressurreição de Jesus, ele insiste. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, é outra palavra com o mesmo sentido. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse bem-aventurado não significa que ele nadará em rios de dinheiro, que ele terá necessariamente um carro do último ano, que ele terá uma casa maravilhosa. Não é isto. Mas ele será bem-aventurado, ele gozará perfeita paz, ele estará em comunhão com Deus e está amadurecendo em comunhão com Deus. Permanecei na palavra de Jesus. João, 1 João 2,24. Ele continua a nos exortar a permanecer na palavra de Jesus. Ele diz isso agora já 50, 60 anos depois. Permaneça em vós o que ouvistes desde quando? Desde o princípio. Qual foi o primeiro evangelho, primeiras mensagens que Pedro e João pregaram em livro de Atos? O que que ouviram ali? Se permanecei naquilo. Uma das grandes desgraças das igrejas como organizações é que nós achamos que devemos inventar novidades. Que o evangelho tem que ser não somente contextualizado, mas tem que ser modernizado. Ele não precisa ser modernizado. Ele é a mensagem de Deus dentro do nosso contexto. Isso é contextualização. Mas o evangelho não pode ser modernizado. Ele não pode receber o outro conteúdo do que nos foi deixado e transmitido por aqueles que primeiro ouviram. Então, o apóstolo João, ele escreveu isso poucos anos depois da morte do Senhor Jesus. Mas hoje, 2012, continua a mesma mensagem. Permanecei no em que vós ouvistes desde o princípio. O evangelho não muda. O Senhor Jesus disse que nenhum i, nenhum tir da lei, da Torá, será modificado. O evangelho de Jesus Cristo, a verdade que Jesus trouxe, ela também não sofrerá nenhuma mudança. Temos que permanecer naquilo que ouvimos desde o princípio. Quando você aceitou a salvação, é o mesmo evangelho hoje. Se você viveu 40 anos de vida cristã, ele continua o mesmo evangelho, as mesmas boas novas, a mesma verdade de Jesus Cristo. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também, promessa, permanecereis vós no Filho, em Jesus Cristo, e no Pai, em Deus. Condição para termos comunhão e permanecer em Jesus Cristo e no Pai é de que nós permaneçamos naquele antigo, velho evangelho. As novas do evangelho a nova do evangelho já se fez ouvir aqui. Não é sempre novidade, mas a nova, ela é nova para cada pessoa que um dia entende: eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Ela é nova neste sentido. Conclusão. Pergunta para cada um de vocês se responder individualmente na presença de Deus. Tenho permanecido e tenho aplicado no meu viver pessoal, no meu contexto familiar, no contexto de amizades, na igreja, no trabalho, nas palavras de Jesus, ou eu tenho focos de resistência? Ah, não, mas isso aqui, a palavra de Deus, ela não pode ser levada tão a sério. Ou até rejeição. Não, isso não vale. No mundo dos negócios, não. Isso é antiquado, isso é daquela época. Isso hoje em dia não vale. Será que eu tenho esses focos de rejeição e de resistência à palavra que Jesus nos revelou? Cada um responda por si. Pense um minuto. Eu vou dar um minuto de tempo antes de prosseguir. Se você detecta esses pontos na tua vida, confessa isso a Deus e peça que Ele te purifique, nos purifique, me purifique ali onde existe isso. Então, se a mensagem, primeira mensagem foi essa, permanecei na minha palavra, isso é a segunda mensagem, se vocês fizerem isso, vocês serão verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, como é que nós, nos dias atuais, podemos nos tornar verdadeiramente discípulos de Jesus? Aqueles textos que nós vimos agora há pouco, eles revelam a questão essencial e inescapável. Nós não podemos escapar disso, que é a necessidade de uma comunhão diária e em todas as circunstâncias com Jesus Cristo através da sua palavra. Nos lembrando da sua palavra, nos trazendo à memória a sua palavra e aplicando ela no nosso viver. E essa sua palavra, ela cobre todas as áreas da vida. E ela precisa ser vivida, aplicada, obedecida nas situações práticas da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Discípulo não é aquele que sabe intelectual e racionalmente as coisas de Deus. Ainda que ele tenha tirado um mestrado, doutorado, graus acadêmicos de teologia. Mas discípulo é aquele que vive na comunhão com Cristo. E ele, para isso, não precisa de um mestrado e um grau de teologia. Isso é útil, pode ser muito útil, mas não é essencial. O essencial é o viver na comunhão com Cristo, na prática, na aplicação diária dos ensinos, na oração. E em sintonia com Jesus Cristo e Deus Pai. Isto é o que conta diante de Deus. Então, vamos para a primeira promessa. Qual é a promessa que Jesus dá no versículo 32? Conhecereis a verdade. Para aquele, então, que permanece nas palavras de Jesus, então há uma promessa, essa glória, nós pouco conseguimos esgotar. Nós temos vislumbres daquilo. Conhecereis a verdade. A verdade, que é um dos assuntos centrais de João. E qual é a mensagem central que João, que é um fio vermelho que atravessa o Evangelho de João, do primeiro capítulo até o último capítulo? Jesus veio para trazer-nos a revelação da verdade. E aí nós perguntamos como Pilatos, o que é a verdade? Desde o primeiro capítulo, o evangelista João, ele nos revela assuntos relacionados com a verdade. Vejam esse primeiro versículo, João 1,14. E o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava onde? No início da criação. Ele estava com Deus. Ele estava em comunhão com Deus. E nada do que foi criado sem Ele. E o Verbo era a luz dos homens. Adão, aquela primeira comunhão, Jesus Cristo já era luz para ele. Vocês entendem a gravidade do pecado de Eva de rejeitar essa luz e ir atrás de outra luz? E achar que há uma luz melhor do que Jesus Cristo? E então o Verbo se fez carne. Jesus Cristo nasceu. Na festa de Natal nós nos lembramos deste fato glorioso de que Jesus Cristo se tornou ser humano. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio do quê? Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a palavra hebraica é Shekinah. Glória como do unigênito do Pai. João, o evangelista João, ele diz, olha, nós com os nossos olhos, nós vimos a sua glória. Onde é que ele viu a sua glória? No monte da transfiguração. Ele viu com os olhos dele, o apóstolo Pedro que estava lá também, na sua epístola, ele se refere a ela também, vimos a sua glória. Então, mas o que ele trouxe? Graça e verdade. Então, no versículo 17 e 18, em seguida, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Torá não é somente lei penal, é uma lei, uma instrução, é mandamentos, é preceitos, é orientação para toda a vida. Essa lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, não foi Moisés que inventou ela. Ela foi dada por Deus através da instrumentalidade de Moisés. Agora, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eles se tornaram realidade vivida. E qual é a justificativa que João dá? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, olha, ali também já dizendo que Jesus Cristo é Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Verdade, a verdade que Jesus traz, não é uma verdade que nós podemos, por nossa inteligência ou sabedoria, inventar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, ele nos diz aquilo que não veio em nenhum coração humano, que não é produto da mente humana, nem da fantasia humana. Deus nos revelou enviando o seu Espírito para que ele nos revelasse. Nós vamos chegar já já ali. Então, isso não é produto da nossa imaginação. Então, quando as pessoas dizem para nós, todas as religiões são a mesma coisa, nós temos que responder para eles, você não sabe do que está falando. Você está falando está dizendo uma afirmação que está completamente em desacordo com a palavra de Deus. Porque realmente as religiões, se nós pegarmos budismo, hinduísmo, humanismo, mesmo ateísmo, agnosticismo, todos eles creem em um Deus ou um ser superior, ou como quiserem chamar, criado segundo a mente humana. Mas a Bíblia nos afirma uma outra coisa, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E somente Deus aceita que nós nos cheguemos a Ele através da verdade que Ele revela. E é o seu caminho. Por isso Jesus pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não há outra maneira de vir para o Pai, de se chegar ao Pai. Somente Jesus. Então, vocês entendem, esse versículo 17 e 18 já nos coloca diante desse fato de que a verdade, ela veio por meio de Jesus Cristo, ela é uma revelação enviada por Deus através de Jesus Cristo, para que ali nós entendamos e vejamos e creiamos o amor que Deus nos tem, a graça que Ele nos concede através da salvação em Jesus Cristo. No capítulo 6, o Senhor Jesus diz o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Por quê? Porque Jesus Cristo, o ensino de Jesus, traz a revelação daquilo que Deus Pai é, traz a revelação da sua justiça, nos revela o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça, o que, aliás, é o nome de Deus. E se alguém quiser fazer a vontade do Pai ou dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O que, que seria essa segunda parte da frase? Se Jesus falasse por si mesmo. Se fosse isso, Jesus Cristo estaria no mesmo patamar de Buda, de Hare Krishna, de outros fundadores de religiões, de Zaratustra, Zoroastro, de Lao Tse, de outros fundadores de religiões. Então, essa frase, João 7,17, ela diz, ela é de Deus, ela não é invenção minha. Está claro? Então, por isso, Jesus diz, eu sou, olha, novamente, eu sou. Lembram do nome de Deus, eu sou o que sou. Eu sou o que? O caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Extremamente significativo é depois o fato seguinte, que quando o Senhor Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz que ele deixaria com eles o Consolador, o Espírito Santo. E ele o chama várias vezes nesse texto, Espírito da Verdade. Então, quem tem a verdade? Deus Pai. Ele nos enviou Jesus Cristo, o Verbo que se tornou carne, que é a verdade. Ele próprio, ele é a pessoa, em pessoa é essa verdade. Ele, o Espírito que eles têm é o Espírito da Verdade. Então, esse Espírito, ele transmite o quê? Que Deus é. Que Jesus Cristo é, ele glorifica Jesus Cristo. E ele, então, Jesus se chama Espírito da Verdade. João 14, 17, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Se não conhece, significa não reconhece a sua autoridade, não o aceita, não aceita o seu testemunho. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e ele estará em vós. Ele estava habitando com eles e na pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo enviou o Espírito Santo a partir de Pentecostes, esse Espírito está em nós. Então, referindo a esse dia, quando vier o Espírito da Verdade, não simplesmente o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque ele vai fazer aquilo que ele é próprio. É a sua característica, ele vai falar da verdade. Vai falar de Deus Pai, vai nos revelar Jesus Cristo, vai glorificar a obra de Jesus Cristo, vai fazer-nos entender de que Jesus Cristo é a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós vemos nesses versículos aqui do Antigo Testamento o anseio que esses homens de Deus do Antigo Testamento tiveram por conhecer a verdade. Salmo 25, que nos fala da verdade que Deus nos revela. Provérbios 2, aquele que segue a sabedoria de Deus, ele vai conhecer a verdade. Isaías 30, 35, 54. Isso fica para vocês, se quiserem copiar depois, vocês podem fazê-lo. E a segunda promessa, essa verdade, ela vos libertará. Esse versículo tem sido mal interpretado por muitos ao longo da história da igreja. Nos últimos 60 anos, o que nós assistimos, as perversões atuais de maior repercussão, tem sido dito o evangelho da libertação. Nós tínhamos aqui um padre brasileiro, Frei Leonardo Boff, como o maior representante desta ideologia. Teve outros. E o falso evangelho da prosperidade. Ele nos libertará da pobreza, da depressão, da angústia, de estarmos passando por dificuldades. Mas esse falso evangelho da prosperidade, ele está assolando o mundo evangélico. Está fazendo um estrago muito grande, tão grande como o evangelho da libertação fez na Igreja Católica. A discussão descrita por João e Jesus com os judeus nos versículos seguintes, ela nos revela claramente de que libertação Jesus está falando. João 8:34, o Senhor Jesus diz, veja, novamente, verdade, né? Em verdade, ele diz em resposta à interpretação errada dos judeus. O que eles entenderam? Eles entenderam que eles eram livres. Estavam esquecendo de que estavam sendo dominados pelo povo, pelos romanos. Na verdade, eles não podiam fazer o que eles queriam. Eles eram obrigados a fazer aquilo que o imperador lá em Roma estava decidindo. Na verdade, eles estavam escravizados. Só que o maior cego é aquele que não quer enxergar. Então eles disseram, mas nós nunca fomos escravos. Isso aí, você está sonhando. Nós somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Vocês veem o Senhor Jesus trazendo essa verdade e o que a sua mente tapada, eles não se abrindo ao Espírito da verdade, eles não entenderam de que eles precisavam ser libertos. Então o Senhor Jesus mostra no versículo 34 que quem peca mostra de que é escravo do pecado. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis 21. Vale a pena ler esses versículos. 1 Reis 21, versículo 25 a 26, nós lemos o seguinte. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Quem era o patrão? Jezabel. E ela o instigava a fazer o quê? A fazer o mal. Quer dizer, ele não estava livre. Ele era o rei. O rei não é autoridade suprema? Ele não está acima da lei e de qualquer coisa? ou pelo menos julgava estar acima, mas ele estava sendo instigado e dominado por sua mulher. E que fez grande, essa mulher, Jezabel, que fez grandes abominações, levando ele, então, Acabe a seguir os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Então aqui nós vemos um homem em alta posição, ele era rei, e, no entanto, ele era escravo. Escravo da sua mulher, da sua instigação ao mal. E qual era esse mal? Ele começou com ídolos, idolatria, das costas a Deus e se dobrar diante de ídolos. Provérbios 5:22 diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas o seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Só dois exemplos que nos mostram de que realmente facilmente nos tornamos e somos escravos do pecado. E veja, os salmistas, eles oravam, Davi, no Salmo 19, ele orava para que ele não fosse dominado pela soberba. Você já pensou que soberba é pecado? Será que se orgulhar de ter aquela posição que temos, os bens que temos, aquilo que nós somos, que aquilo é pecado? Salmo 119, 32 e 133, ele disse: me livra da iniquidade, de pensar de maneira diferente da tua palavra. Os apóstolos Paulo, Pedro e João, eles são unânimes em falar do nosso estado de escravidão ao pecado, antes de conhecermos a verdade do Evangelho. Então, eles nos mostram claramente que, por natureza, nós somos escravos do pecado. Somente alguns exemplos. Romanos 6, versículos 6 a 12, 6, 12 e 16 a 20. Vamos ler esses versículos que são muito importantes. No versículo 6, ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, quando nós aceitamos a salvação em Jesus Cristo, nós fomos libertados da escravidão ao pecado. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Lembre-se de Acabe. Lembre-se de Provérbios 5. Versículo 16, ele diz o seguinte: não sabeis, versículo 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesses a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza antes, não? E da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, o que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, 14, ele diz, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E no versículo 25, aquele suspiro de gratidão, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira de que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Efésios 2, aqueles versículos que nos falam que quando mortos os nossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele dá nome ao patrão. Do Espírito, e agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que eu quero mostrar é o seguinte: o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos eles nos mostram claramente que, por natureza, nós somos escravos do pecado. E se nós seguimos as inclinações, mesmo como crentes em Jesus Cristo, nós seguimos as inclinações da nossa carne, nós estamos em pecado, estamos sendo agindo como escravos do pecado. No versículo seguinte, ainda o Senhor Jesus se refere à transitoriedade dos escravos dentro da casa familiar em Israel. Em Israel, o escravo, ele não tinha moradia permanente. Normalmente, depois de 7 anos, ou no 7º ano, ele deveria ser libertado. Então, o filho permanece para sempre. Quem é esse filho? Filho da casa. Isso nos lembra de Agar e Ismael. Abraão, ele expulsou Agar e Ismael de casa, em contraste com Isaac, o seu filho, que permaneceu, o filho da livre, o filho da promessa de Deus, que permaneceu em casa. Agora, quem é esse verdadeiro filho que permanece em casa? É Jesus. E Jesus, o eterno Filho de Deus, ele tem o poder de dar a verdadeira liberdade para aqueles que o aceitam com fé. Então, Jesus Cristo nos liberta, salva, reconcilia com Deus Pai. Ele nos justifica, ele nos regenera, ele coloca uma nova natureza em nós e nos transforma à sua imagem e semelhança. Segundo a promessa, continua em pé: a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz João 8,36. Isaías 61 já tinha anunciado este aspecto de libertação do ministério de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para fazer o quê? Pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quem são esses cativos? Quem são esses algemados? São aqueles que são cativos e algemados pelo poder do pecado. Na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus ora: santifica-os na verdade, conhecendo essa verdade, permitindo que a verdade habite em nós. A tua palavra é a verdade. Paulo fala da nova perspectiva de vida e esperança. Nós acabamos de ler Romanos 6. Colocai os vossos membros, as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, os seus ouvidos, a maneira de falar, o seu coração a serviço do Senhor. Pedro fala do testemunho que devemos dar, como livres que somos agora, para viver de maneira que glorifiquemos a nosso Pai Celeste. Vamos ler 1 Pedro 2, 16 e 17 ainda. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Um testemunho, como livres, demonstrar essa liberdade para a qual nós fomos libertados, para que o projeto de Deus se realize em plenitude na nossa vida. Então, Jesus Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade. É uma promessa. Se nós permanecermos firmes na sua palavra, em comunhão com Ele, aplicando isso na nossa vida, nós conheceremos a verdade de Jesus Cristo. Essa verdade, Ele nos libertará. Libertará de todo o poder do mal. E nos levará em glória, transformados já aqui ao longo da nossa vida aqui, amadurecidos à imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo já amadurecido em nossa vida, Ele nos levará para junto de si. Que projeto maravilhoso! Que nós nos apeguemos a isso e que nos apeguemos a Jesus Cristo, a verdade que Deus nos enviou na pessoa de Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela preciosidade da Tua palavra, da Tua verdade. Nós agradecemos que no Teu propósito eterno, Tu decidiste que Jesus Cristo viria para nos trazer graça, a Tua graça e a verdade. E nós agradecemos de que essa verdade faz toda a diferença se nós somos presos ou escravos do pecado ou se nos tornamos livres para realizar em nossas vidas e no nosso viver diário aquele propósito, aquele projeto Teu para cada filho Teu, nova criatura em Jesus Cristo, de termos o Teu caráter, a imagem de Jesus Cristo formada em nós. Nós Te agradecemos por tão maravilhoso projeto e que ele se torne uma realidade na vida de cada um de nós. Perdoa-nos ali onde nós temos feito ressalvas, temos tido os nossos rejeições e não permitido que a Tua palavra e a Tua verdade realmente trabalhem a nossa vida. Dê-nos realmente corações dispostos a ouvir e a aceitar com mansidão e permitir que a Tua palavra transforme a nossa vida. Muito obrigado que tu não perdeste a paciência conosco. E nós te pedimos que tu nos ajudes a crescermos para aquela maturidade que tu queres para cada um dos teus filhos. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.